Bom dia e bem-vindo na comunidade do Quality Engineering. Nesta mesa redonda, partilhamos sobre a qualidade do software e como ela deve trazer valor à empresa. Discutimos alguns temas também sobre o valor da inteligência artificial e da automação dentro da qualidade do software. Subscreva para não perder os próximos episódios. Pode encontrar mais conteúdo no blog qunit.com.
Qualidade mete-se pela quantidade de testes, ou pelo nível de complexidade, ou pelo nível de segurança. Quais os parâmetros mais valorizados pelo cliente? Eu ainda não tenho bem esta noção, porque estou há pouco tempo nisto e ainda não tenho feedback dos clientes, porque também ainda não chegou. Portanto, o sistema ainda não está totalmente montado. Era mais para absorver algumas ideias. Acredito que a quantidade, talvez não. É melhor menos testes, né? Como falámos na última sessão, menos testes, mas que testem aquilo que realmente interessa e que tem mais valor para o cliente. O nível de complexidade, não sei se será uma coisa importante a divulgar ao cliente em termos de para dar
Normalmente
meia.
ele tá.
Não quer saber,
Tem de
não
ser feito, não é? Exato, depois.
é? Pronto, não sei, eu escrevi basicamente um bocado aqui o senso comum
E
pela lógica,
os
mas eu
pontos.
ainda não tenho experiência suficiente para dizer quais. É o que gostaria de saber, quais os parâmetros mais valorizados. Se calhar, muito antes, se calhar, uma noção mais certa disso, não
Eu acho
sei.
que, se calhar, a resposta da pessoa que não quer responder, que não é que não quer responder, mas pode ser, depende do cliente, não é? Porque acho que como comunicar o valor da qualidade, às vezes, depende de qual é o foco da pessoa do outro lado, não é? E acho que é por isso que a segunda questão que tu tens na parte, quais são os requisitos, parâmetros mais valorizados pelo cliente, eu começaria por isto, tipo, é, porque é que eles, por exemplo, neste caso, percebe que eles já impulsionará uma dinâmica de automação de teste, não é? E, portanto, seria interessante perceber o que é que estão a esperar que aconteça, não é? Com estão a investir tempo, dinheiro na máquina, não é? O que é que estão a esperar de ver surgir desse investimento, não é? E acho que é isso que tem de ser clarificado primeiro, porque para mim vai muito depender disto, não é? Porque se a empresa tem medo de, não sei, de roubo de dados ou algo assim, não é? Se calhar vai dizer, pá, eu quero alto teste de segurança e aí depois temos de nos perguntar como que comunicamos esse valor, não é? Mas há pessoas que a segurança não interessa, são aplicações internas, enfim, mesmo assim isto é muito raro hoje em dia, mas pronto, e vão valorizar outras partes. Não sei, Filipe, estavas para falar, acho.
Sim, eu concordo com isso. Depende muito de com quem é que vamos trabalhar e muito porque eu já trabalhei em algumas empresas, neste caso, já fiz como trabalho numa consultora, já fiz em vários, já tive em outros clientes e já tive em clientes que basicamente para eles o que lhes interessa é a quantidade de testes.
É
Quantidade,
mesmo, ok, é
é
isso.
quantidade. É a quantidade. A gente mete lá um. Eu tive num cliente em que basicamente aquilo, qualquer caderno de teste tinha que ter para aí 50 steps. E não sei aqui, e se tu apresentasses um caderno de testes ou uma especificação que tivesse três ou quatro testes, eles iam logo: vocês estão a testar o quê? Então não estão a testar nada. Então não estão a
Epa,
testar
isto.
nada, só têm três ou quatro steps e estão a testar nada. E
Ok.
então, pá, depende muito, entra muito esta parte humana, a parte de saber com quem é que estamos a lidar. Claramente há empresas que, pelo menos pela minha experiência, há empresas que claramente são mais focadas no objetivo, né? Neste caso, eles medem muito, é do género, quando a equipa de qualidade era muito avaliada consoante como é que corriam os UATs.
Exato.
Dizendo, se tiver menos nos UATs, ok, então quer dizer que a nossa equipa de qualidade efetivamente está a trabalhar bem e está a conseguir bloquear o máximo possível para os UATs não apanharem tantos bugs. Mas é muito a sensibilidade de cada empresa e como é que as empresas olham para isso.
Exato. E então,
Acho
é
que
se calhar
sim.
uma dificuldade, não é? Que muitas vezes para mim depende também do tipo de projeto que está a ser feito, como que estão a ser feitos, não é? Mas acho que há um pouco dois tipos de output na parte da qualidade, não é? a qualidade que vai reduzir um risco, não é? E acho que isso é difícil de medir, não é? É possível medir, havia X bugs o mês passado, hoje há menos 50%, fixe, mas depois, uma vez que isto está estabilizado, dizer isto impediu X bugs, é muito difícil, não é? De tentar justificar algo que foi evitado, não é? Pronto. E acho que isso é essa é uma das dificuldades, não é? Porque é difícil de medir isto, não é? É muito difícil, não é? E depois, há uma parte, acho que aí é claramente mais visível, mas acho que é mais difícil medir e corrélar com a qualidade, que pode ser a aceleração do produto, não é? Tipo, acelerar o ciclo de release, não é? Ou trabalhar com um horário de trabalho normal, não é? Tipo, o developer que fica até meia-noite a tentar fazer um fixo 5 vezes, porque cada vez está a criar um bug do outro lado, não é? E acho que é isso. Sim. Para mim, é um pouco esses dois primos, não é? Pelo mínimo, sem entrar no específico da segurança, e isso tudo, não é? Mas já numa parte de teste mais standard, funcionais e etc., e do não funcional mais standard.
Isso, por acaso, é uma coisa que me choca muito a nível de Portugal, pelo menos onde eu tenho estado. Uhum. Onde eu estou agora atualmente, acho que não, já estou com essa preocupação, que é, ouve-se pouco falar de teste de segurança. E tendo uma noção que hoje em dia toda a gente utiliza os Azures da vida, ou os AWS e tudo mais, e uma pessoa pensa assim, espera lá, mas ninguém faz teste de segurança a isto, o que é muito bom. Quer dizer, e basicamente está tudo na rua. Nós temos tudo na rua. Yeah. E ninguém se preocupa efetivamente com esses testes. Por acaso é algo que me preocupa muito no mercado português. Ainda não haver essa preocupação, esse mindset de, ok, temos mesmo que andar atrás de segurança para garantir que não vamos ter aqui nenhuma entrada.
Exato.
Inesperada.
E acho que aí, para mim, nesse caso da segurança, não é? Principalmente se calhar da segurança, para responder ao como comunicar o valor da qualidade, eu acredito que quase uma pessoa tem de ficar muito atenta às notícias, né? E infelizmente agarrar a última empresa que subiu um robô de dados, não sei as quantas, né? E saber dizer, estão a ver, os testes que fazemos que custam X e blá 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 todos os dias, as pessoas afetadas, estão a nos proteger disso, né? Bom, depois é sempre um pouco a parte perigosa de, mas estamos protegidos a 100%. É pá, isto não, porque gestão de risco é sempre reduzir, não, nunca até zero, não é? Mas eu acho que sim, para responder a isso, às vezes é usar o que acontece ao lado, não é? Antes de tentar se justificar internamente.
Sim, 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 sim. Acho que nós temos muito caminho a percorrer. Acho que o nosso mindset em Portugal foi, pelo menos da experiência que tenho, né? Da vivência que tenho, nós tivemos, estamos em algumas empresas que estão a tentar construir a casa pelo telhado. Exato. Muitas delas, que é, há aquela keyword que é a automação.
Uhum.
A automação, e temos carradas de empresas aí, mesmo se a gente for aos LinkedIns e tudo mais, é toda a gente que quer automação, mas depois na realidade quando as pessoas lá chegam não têm nenhum funcional, e depois ficam assim, então e agora quem é que vai automatizar? Agora vamos ter que contratar um funcional.
Exato.
E depois é do género, então e agora vamos testar o quê? Ah, pois então, mas também não sabemos o que é que vamos testar. Há muitas empresas que eu já vi que é assim, que é, nós temos que ter automação, porque isto fica bem nós dizermos aos nossos, neste caso a empresa, né? Dizer que tem processos automatizados dentro da empresa, mas depois não sabe ao certo o que é que vai automatizar, ou qual é que é o objetivo, ou qual é que é o ganho que se vai ter com as automatizações, né?
Exato.
Não é só dizer, eu agora vou despedir aqui a nossa equipa de funcional de 10 pessoas, para passar a ter só uma.
Exato, sim, sou.
E depois na realidade chegam, pois, mas na realidade isto não funciona bem assim, não é?
Ah, é mais algo a equilibrar que, não é? Tipo, é tudo automático e tudo manual, não é? Acho que depende do objetivo, não é? Da ferramenta.
Sim, eu já ouvi numa empresa, de uma pessoa, em que agora também entrou aquela fase, estamos naquela fase de entrar o AI, não é? Inteligência Artificial. Exato. E pessoal a dizer já, isto é bom é ter aqui uma ferramenta de automatização de testes que já tenha inteligência artificial.
Uhum.
Já não só despedimos o funcional, despedimos também a automatização, porque ele só faz o início.
Exato. Sim, pronto, acho que isso acho que é que estava a dizer, pessoas querem mostrar resultado à chefe, né, isto está automático, estou a usar buzzword de IA e não sei o quê, mas pronto, Acho que, por exemplo, IA, não é? Real IA normalmente é data science, não é? E tem o pressuposto forte de ter imensos dados por trás, não é? Portanto, se pessoas que nunca fizeram nenhum teste automático têm zero dados, estão a esperar que algo automático funcione.
Sim.
Fora algumas soluções SaaS que, se calhar, correlam dados de vários clientes para fornecer algum serviço, acho que é muito marketing. Se calhar, tem uma função estatística por trás, ou dois, três GIFs, e se acha que é algo de IA, mas pronto. Yeah.
Mas é difícil, efetivamente, é uma das partes difíceis, é a equipa de qualidade conseguir mostrar o benefício do resultado dos testes e conseguir acrescentar valor. Tem que ser acho que o que eu sinto é que tem que ser mesmo um mindset da administração ou alguém dentro da administração que efetivamente acredite que a qualidade é uma mais-valia, aí depois conseguimos efetivamente apresentar o valor, porque o resto, por norma, o que nos dizem é que somos um bloqueio para as subidas.
Depende-nos o que fizemos, se calhar é mais fácil, não sei se é mais fácil ou não, mas por exemplo, nós já havia uma plataforma de e-commerce, não é? Por isso aos clientes lá no fim, que estão lá a comprar, ou pelo mínimo a visitar, não é? E como tentamos nós abordar o valor da qualidade, mas vai mesmo o que estás a dizer, Filipe, precisávamos de sponsor, mas alguém, até duas pessoas, a pessoa do marco do e-commerce e do IT, começaram, impuseram, a partir de agora não há nenhuma release que não vai para a produção que não tiver testado. Fazem testes manuais, automáticos, não quer saber, mas tem de haver todos esses users de journée devem ser testados e depois vamos medir se em produção elas estão a ser cumpridas com o teste de monitorização, não é? E,
sim.
Basicamente, o que é que aconteceu do início é que todas as releases que estavam antes altamente rápidas, não é? Mas rápidas com muitos problemas em produção, passaram a demorar um mês, não é? Toda a gente estava a se passar, isto não é possível e tudo, estamos à espera da qualidade. Pronto, depois ficaram fartos de fazer testes manuais, automatizaram o que fizeram e tiveram poucos testes para avançar. E esta foi uma forma de mostrar o valor da qualidade, foi de trazer a estabilidade nas operações. Foi muito duro a nível da comunicação, da mudança de cultura.
Sim, a mudança de cultura, acho que então agora com a introdução de DevOps, com esta introdução que houve agora, que estamos a assistir, esta mudança que agora é que está a ser mais visível em Portugal, pelo menos nos clientes portugueses é onde está a ser mais visível é nesta altura, e o ano passado e este, acho que o mindset mesmo da automatização tem que mudar, né? Ter aqueles happy flows mais rápidos, porque agora é performance. Não estamos a performance do site, mas estamos a performance da equipa de qualidade a autorizar as subidas.
Exatamente, sim. Exato. E daí o equilíbrio do que se automatiza, não é? Porque acho que deve haver um foco mesmo bem definido. Senão temos o problema de manutenção, não é? Depois é o ciclo sem fim. Depois as pessoas estão a se criar próprio trabalho sem fim, não é?
Sim. Sim, porque quando se entramos naquelas... principalmente agora com estas circunstâncias, né, do Covid, se formos focar no e-commerce, o e-commerce tem testes que dava quase para uma vida inteira.
sim, exato.
Tens uma panóplia e depois é preciso efetivamente haver aquele foco do que é mais essencial e o que é que efetivamente vamos querer entregar aos nossos clientes. Né? E não bloquear o projeto todo ou o processo todo só porque.
Sim, por uma vírgula.
Sim.